Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que escolheu clicar nos nossos links, são muitas as formas de nos assistir, de acompanhar aqui o Morning Call. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024, e seguimos juntos não só com imagem, eu te lembro também que você nos ouve em formato podcast, é só procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming e estaremos lá. Hoje, como você já viu, você que está nos acompanhando com imagens, não temos Martim Iglesias aqui na bancada, mas temos a Camila Fioravante, que é especialista em recomendação do Itaú. Bom dia, Camila, tudo bem?
Bom dia, Michele, bom dia a todos os nossos ouvintes, e tenho hoje esse desafio grande aqui de estar substituindo o Martim com vocês.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
É, Martim tá aproveitando ali, também trabalhando no Miami Open, e a gente segue por aqui, eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre na companhia de um especialista, e a gente vai começar falando da semana passada, que foi marcada por decisões importantes na política monetária aqui no Brasil e ao redor do mundo. E até antes, viu, de a gente analisar como se comportou a Bolsa Brasileira, como tradicionalmente fazemos no início do Morning Call, eu gostaria de abrir hoje, Camila, falando sobre essas decisões e de que forma elas impactam o mercado.
Boa, vamos lá então, Michele. Vou falar um pouquinho aqui de como que desenrolou todas essas mais de 15 autoridades monetárias ali definindo juros na semana passada. Então, nós tivemos ali algumas sinalizações de flexibilização monetária por lá também. Então, vou começar falando pelos que manteram ali o nível da taxa de juros, que foi Estados Unidos. Então, Estados Unidos manteve ali os juros no nível atual, e também eles sinalizaram ali que pode ser que a gente tenha um corte em breve, né? Não sinalizaram quando, mas sinalizaram sim corte de juros em breve. Mas as atualizações das projeções dos Estados Unidos sinalizou ali indicou menor queda de juros adiante. Tivemos também Banco da Inglaterra, que manteve sua taxa de juros no nível atual, e algumas surpresas na semana passada. Então, nós tivemos ali o Banco do Japão, que elevou pela primeira vez em 17 anos a sua taxa básica de juros, e também tivemos a Suíça, que decidiu puxar a fila ali dos mercados, né, mais desenvolvidos, e cortou a sua taxa básica de 1,75% para 1,5%. Mas não para por aí, pessoal. Nós tivemos também decisão de juros aqui no Brasil. O Copom também cortou 0,5 ponto percentual, como já era esperado pelo mercado, né, Michele? Mas também tivemos sinalizações aqui do Copom. Vou até trazer um pouco para vocês. Aqui do lado de Brasil, eles sinalizaram algumas coisas. O que eles trouxeram? Nas reuniões anteriores, eles sinalizaram que nas próximas reuniões, ou seja, no plural, a gente teria mais corte dessa mesma magnitude de 0,5 ponto. Essa última reunião que nós tivemos na quarta-feira passada, eles trouxeram uma sinalização um pouco diferente. Então, eles tiraram essa pluralidade nas próximas reuniões e trouxeram que na próxima reunião nós teremos mais um corte dessa mesma magnitude de 0,5 ponto percentual. Ou seja, deixou um viés ali para o mercado que nas reuniões seguintes nós teremos uma diminuição ali da magnitude para 0,25. Então, esse foi a grande questão do Copom aqui, né, o grande destaque. Lembrando que o Brasil ainda está como destaque ali entre os maiores países em juros reais. Então, ele está em segundo lugar, fica ali somente atrás do México em maior juro real ali entre os países. Lembrando também que aqui no Itaú, nós estamos positivos com a visão para a inflação. tá? Então, ali, pensando, né, justamente que os juros reais aqui do Brasil, ele acaba sendo um diferencial frente aos demais países, e também lembrando que os ativos atrelados à inflação acabam fazendo uma proteção inflacionária bem interessante para os clientes.
Bom, e depois dessa decisão do Copom, a Bolsa Brasileira, ela se descolou um pouco dos mercados internacionais e caiu na quinta e na sexta. Ainda assim, conseguiu um resultado levemente positivo na semana, alta de 0,23% aos 127.027 pontos. E aí, com isso, o Ibovespa interrompeu uma sequência de quantas quedas seguidas, Camila?
Foram 3 quedas seguidas, uhum. E agora, a última semana, nós encerramos a semana em alta, mas foi uma leve alta ali, tá, Michelle? Só não foi maior, porque na quinta e na sexta-feira surgiram algumas preocupações ali com o mercado, então o mercado começou a se preocupar um pouquinho mais com a frente fiscal aqui no Brasil. Então começou a surgir ali algumas preocupações quanto ao fiscal, isso porque o governo anunciou um bloqueio de quase 3 bilhões de reais ali no orçamento para cumprir as despesas ali, o limite das despesas, mas não para por aí, o governo também projeta agora um déficit de 9,3 bilhões de reais aqui para 2024 dentro da tolerância ali do marco fiscal. Então acabou surgindo essa preocupação ali após as falas ali do governo, né, essa notícia quanto à frente fiscal. Mas nós tivemos também, pessoal, notícias ali referente às decisões de juros ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, há uma expectativa de taxa Selic maior do que o antecipado. Então, se de fato o Copom começar a reduzir ali a magnitude, colocar um pouquinho ali o pé no freio, diminuir de 50 pontos base para 0,25, de fato a gente pode ter ali uma Selic um pouco maior do que o mercado estava antecipando, principalmente agora no curto prazo. Portanto, pessoal, o mercado seguiu em cautela ali na quinta e na sexta-feira, acabou diminuindo um pouquinho o ritmo ali do Ibovespa. Isso afeta principalmente as grandes varejistas, também afeta um pouco os bancos, e foi exatamente isso o grande destaque ali de quedas expressivas para o Ibovespa na quinta e na sexta-feira.
Bom, e ainda falando sobre dados econômicos, a gente teve na semana passada o IBCBR, o IGP-10, que inclusive a gente anunciou pela manhã aqui ainda, durante o Morning Call. E quais outros dados relevantes da economia a gente pode destacar para quem nos acompanha, Camila?
Ótimo, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Nós tivemos a arrecadação federal, que atingiu mais de 186 bilhões de reais em fevereiro. Esse número é justamente reflexo ali das medidas que foram aprovadas no ano passado, justamente no esforço da equipe econômica para tentar zerar ali o déficit das contas públicas. Isso representa, pessoal, um aumento real de 12,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, arrecadações ali um pouco tanto positivas aqui para o Brasil. Mas na semana passada, nós tivemos também a Secretaria de Política Econômica, que divulgou ali as novas projeções do Ministério da Fazenda. Então, a estimativa para o crescimento do PIB de 2024 foi mantida ali em 2,2% e para 2025, em 2,8%. Mas houve ali uma certa redução na projeção de IPCA de 2024, caiu agora para 3,5%, mas com aumento ali para o ano que vem de 3,1%. Mas não para por aí também, nós tivemos ainda o índice de confiança do consumidor medido pela FGV sendo divulgado, que subiu pela primeira vez no ano, agora em março, em 91,3 pontos, mas ainda o índice está sendo considerado ali num patamar pessimista. Então, quando a gente olha de uma forma geral, os números levemente positivos aqui quando a gente olha para a última semana.
Sim. Bom, e no mercado de câmbio, o dólar voltou a subir por aqui, depois das decisões de juros, mas na semana a moeda americana fechou praticamente estável, levemente abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,99 para a gente ser mais exata. E esse movimento está alinhado com outros países?
Com certeza, Michelle. Por quê? Porque há essa percepção de que há um fortalecimento da moeda americana justamente pelo juro americano ainda estar bem atrativo, né? Então, eles dão essas sinalizações cada vez mais tardias de queda de juros por lá. Isso acaba incentivando bastante o investidor estrangeiro a estar dando prioridade para o juro americano. Isso ocorre principalmente, pessoal, depois que o Banco Central Europeu sinalizou ali, né, uma possibilidade de uma queda de juros cada vez mais próximo, justamente porque eles estão em um cenário de trajetória de inflação em queda, né? Então, eles estão bem mais acelerados frente a outros países ali desenvolvidos, com exceção da Suíça, né, que já resolveu ali, inclusive, acortar a sua taxa de juros. Então, quando a gente olha para todo esse cenário de dólar, a gente tem ainda algo que o investidor olha muito, que é o juro americano, Banco Central Europeu sinalizando corte de juro cada vez mais próximo também, e vale destacar que a questão fiscal no Brasil ainda gera preocupações aqui para o investidor, né? Uhum. Então, isso acaba, de certa forma, sendo um peso muito importante para o nosso câmbio. Inclusive, nesse ano, o dólar ele já vem ali, né, com um avanço de 3% frente ao real, então é algo que já vem ali trazendo uma certa preocupação, principalmente quando a gente olha para o fiscal aqui no Brasil.
Bom, e olhando um pouco mais para os Estados Unidos, os principais índices de Wall Street fecharam em direções contrárias na sexta-feira. Ainda assim, a semana foi de recordes, principalmente para a bolsa tecnológica Nasdaq, que teve um ganho também na sexta e acumulou valorização de 2,85% na semana. Dow Jones avançou 1,97% na semana, SP500 teve ganho semanal de 2,29%. E aí, essas fortes altas se devem a esse otimismo em relação aos juros? O que, que a gente pode atribuir, Camila?
É exatamente esse otimismo, Michele. Na sexta-feira, as negociações acabaram sendo mais fracas, né? Porém, nós tivemos saltos ali nos dias anteriores e é justamente o mercado bem otimista ali, principalmente com essa possibilidade de corte de juros americano em junho. Nós tivemos falas ali do presidente do Fed, o Jerome Powell, após a decisão do Fed, né? Então ele trouxe ali, conforme já adiantei um pouquinho ali para vocês, sinalizações de corte de juros talvez em junho. Ele não fechou as portas para a possibilidade de corte em maio, tá? Mas ele preferiu não dar muitos sinais claros de quando isso pode acontecer. Ele evitou ali dar qualquer previsão que possa ser, né, que possa gerar alguma ansiedade ali para o mercado. Ele citou também que é preciso acompanhar as próximas divulgações, inclusive essa semana a gente tem o índice PCE sendo divulgado de inflação, então a gente deve estar acompanhando de perto. Devemos também estar acompanhando as falas dos dirigentes do Fed para a gente entender as sinalizações que eles devem trazer referente aos próximos passos de política monetária. No fechamento, nós tivemos ali o destaque para a Nvidia, que ajudou o movimento de alta da Nasdaq, que subiu 3,1%. A Nvidia, que é uma das fabricantes ali de chips de inteligência artificial, então ela vem cada vez mais sendo falada, vem sendo destaque, impulsionando ali as negociações dos índices de Nova York. E tivemos do lado oposto as ações da Nike, que despencou ali, teve uma queda de 7% após a empresa ter informado ali vendas estáveis no trimestre fiscal e também ter projetado redução das vendas daqui em diante.
E que sinais chegam dos mercados internacionais nesse comecinho de semana, Camila?
Vamos falar um pouquinho, então. Vou começar pela Ásia, porque lá as bolsas asiáticas já fecharam, né? Então, fecharam em baixa, o índice Xangai Composto caiu 0,71%, e no mercado japonês, Nikkei, teve queda também de 1,16% em Tóquio. No Ocidente, no mercado futuro, Dow Jones cai cerca ali de 0,19%, S&P 500 recua 0,24% e Nasdaq 0,33%, o mercado abrindo bem negativo. Nós tivemos falas ali do Rafael Bostic, um dos membros do Fed na sexta-feira, com um tom um pouco diferente do tom do Powell na quarta-feira. Então isso pode estar trazendo ali um certo recuo, né, nas bolsas. E na Europa, as bolsas europeias também mostram perdas, então Bolsa de Londres caindo cerca de 0,33% e a de Paris 0,47% e a de Frankfurt também caindo 0,02%.
Bom, a Camila já adiantou aqui que a gente vai ter nessa semana, na sexta-feira, né, se eu não me engano, o PCE, que a gente brinca, eu e o Martim aqui, que é o queridinho do Banco Central, acho que o mercado como um todo, né, o Banco Central fica muito de olho nesse dado lá nos Estados Unidos. E que outros destaques a gente tem que ficar atento em relação a essa semana?
No campo político, Michelle, atenções para aquelas negociações que a gente já vem falando aqui no Morning Call, que já duram semanas ali sobre o imposto, sobre folha de pagamentos e subsídios para o setor de eventos. Uhum. Mas seguem também as discussões sobre, sobre os parâmetros ali do imposto sobre o valor agregado e também temos a temporada final de resultados do quarto trimestre de 2023. Aqui teremos algumas varejistas, né, como Lojas Marisa, Casas Bahia, mas teremos também Redditor, Dasa, teremos JBS e Marfrig divulgando ali os seus resultados. Mas de agenda econômica, na terça-feira nós teremos a ata dessa última reunião do Copom. Aqui é importante a gente estar acompanhando para entender se eles vão sinalizar de fato essa possibilidade de um corte menor nas próximas reuniões. IPCA 15 também sendo divulgado pelo IBGE e sondagem da indústria de março pela FIPE. Tudo isso na terça-feira. Na quarta-feira nós teremos divulgação do CAGED de fevereiro, também muito importante a gente estar acompanhando para entender como que está o mercado de trabalho aqui no Brasil e IGPM de fevereiro também na quarta-feira. Na quinta-feira, PNAD contínua de fevereiro, o Banco Central vai apresentar o relatório trimestral de inflação do primeiro trimestre e o PIB final do quarto trimestre dos Estados Unidos também, para a gente estar acompanhando e entender como que está a atividade econômica americana. E para a gente finalizar na sexta-feira, o tão famoso, queridinho, o índice PCI, a medida preferida ali pelo Fed, a gente acompanha de perto também e acompanha principalmente também as falas dos membros do Fed após o PCI ser divulgado.
Muito bem. Bom, e para fechar aqui, nosso tempo já até deu uma estourada aqui, mas acho que vale a pena a gente abordar uma curiosidade sobre as bitcoins, né, as criptomoedas. Foi divulgada semana passada. Que história é essa que existem milhões de bitcoins perdidas por aí, Camila?
Uma baita de uma curiosidade, né? Como pode, já são quase 8 milhões de unidades de Bitcoin perdida por aí, segundo o levantamento da Glassnode, que é uma plataforma, né, de inteligência da blockchain. Isso representa mais ou menos cerca de 2,5 trilhões de reais, Michelle, é muita coisa. Algo que seria ali valor 5 vezes a Petrobras. Ao tamanho da Petrobras. Caramba. Então é muita coisa. A plataforma considera perdidas as unidades que não estão sendo movimentadas ali há pelo menos 5 anos, mas isso não quer dizer que, de fato, não tenha como recuperar, uhum, tá? Essas unidades. Existem casos de pessoas que realmente não movimentam porque são mais resilientes, então não ficam movimentando, não ficam acompanhando. Existem casos também de pessoas que acabaram perdendo acesso. Segundo alguns casos que foram apurados, as perdas dessas unidades, desses investidores, aconteceram justamente ali no início dessas operações desse mercado, que foi em meados de 2009 a 2011, né? Uhum. E depois acabou tendo até uma grande valorização desses ativos. E vale a pena a gente destacar, Michelle, que na semana passada nós tivemos, sim, o Bitcoin despencando após ter renovado as novas máximas, ainda assim, o Bitcoin continua esse ano com uma valorização de quase 50%. Então, é um mercado que vem valorizando muito aqui.
É, que tem muita volatilidade. Muita. E aí, o que é esse tal do... É halving que fala?
A gente chama de halving, né?
Halving. É, que se fala tanto quando o assunto é Bitcoin.
Exato. Os halvings são redução de oferta que ocorrem aproximadamente a cada 4 anos e nada mais é do que diminuir pela metade ali a recompensa, né, desse recurso que foi minerado pelos mineradores de Bitcoin. Inclusive, o próximo halving, ele está marcado para o mês de abril desse ano e deve cortar ali a emissão de Bitcoin pela metade. Sobre isso, Michelle, alguns analistas, eles vêm prevendo que deve ter ali uma certa queda do Bitcoin até esse próximo halving que vai acontecer em abril desse ano. Uhum. Segundo alguns analistas, o preço do Bitcoin pode cair de 62 mil dólares, que é o preço que está mais ou menos hoje, para 42 mil dólares. Então, uma queda bem significativa antes desse halving, tá? Que vai acontecer no mês de abril. Ou seja, o recado que a gente tem que passar é que o mercado de Bitcoin, mercado de criptomoeda, deve estar passando por uma certa volatilidade nas próximas semanas, tá? Uhum. Pelo menos até esse próximo halving.
É isso, e tem que ter estômago para investir em criptomoeda.
Tem que ter perfil.
Bom, e com esse alerta aqui, a participação da Camila Fioravante, que a gente encerra essa edição do Morning Call. Agradece demais a sua companhia. Obrigada por hoje, Camila. Volte sempre.
Eu que agradeço, Michele, pelo convite. Pode deixar que eu estarei de volta em breve.
Ah, muito legal. E você sabe, você pode compartilhar, você pode indicar para os seus amigos, manda o link aí da plataforma pela qual você está assistindo, ou então nos ouça no Estadão Notícias, na plataforma de streaming de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem.
Até.